A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Hoje tem momentos do rádio, fala em rádio, eu vou falar em algumas coisas que se referem não propriamente ao rádio, mas muito mais à Fortaleza. Na Fortaleza Antiga acontecia cada coisa e tem quem não acredite. Assim é bom quando encontramos a prova provada. Um dia eu contei aqui, contei num livro também, que o famoso artista e diretor de cinema Orson Welles foi impedido de entrar no Cine Diogo na sessão das quatro porque estava sem paletó. Alguém não acreditou. Isso é invenção. Isso é conversa fiada. Pois bem, está no livro do Blanchard Girão, sessão das quatro, página 32, quando ele cita o Dr. Jorge Barros Leal, outro grande memorialista de Fortaleza. Assim ele conta o hilário episódio transcrito por Blanchard Girão. Certo dia, Dr. Jorge Barros Leal recorda, sua atenção foi despertada por uma aglomeração em vulgar na rua Guilherme Rocha. Logo tudo se esclareceria. Era o célebre ator e diretor de Hollywood, Orson Welles, hospedado no Excelsior Hotel, o melhor da cidade naquele tempo. Ele viera aqui filmar a história dos jangadeiros cearenses. Eu explico, os jangadeiros foram ao Rio, então capital federal, pedir ajuda ao presidente Getúlio Vargas. Dr. Jorge viu o genial criador de Cidadão Kane a poucos metros de distância. Ele vestia, conta o doutor, espalhafatosa camisa multicolorida, verde com vermelho, amarelo também, por fora das calças, desleixado mesmo. É o que os americanos chamavam de slack. Dirigia-se ao Cine Diogo e a claque atrás. No cinema, o porteiro não permitiu sua entrada. Ele estava sem paletó. Também eu consegui, lendo Royal Briard e Marciano Lopes, outro grande escritor do passado, provar que uma bela morena moradora do Benfica, que atraía a rapaziada da cidade porque tomava banho de piscina no terraço de seu bangalô, do jeito que nascera. Verdade mesmo. A morena, quando desfilava na Praça do Ferreira, atraía multidões. Conta Marciano dizendo mais, ela residia numa casa de três pisos do Benfica. Na cobertura havia uma piscina, onde ela costumava tomar banho na tardinha, infernizando a vida da rapaziada das adjacências até o Prado de Gentilândia, que subia nas mangueiras, mungubeiras e até em coqueiros, para ver a bela morena. E quem não acreditou na Vai ao Sol na Praça do Ferreira, leia o professor Gilmar de Carvalho. Ele conta tudinho como foi. As histórias da Fortaleza Antiga são verdadeiras e gostosas de se ouvir. Ou não?
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 18h. Reprise, terça, 23h. E neste domingo, os Três Morais. O grupo Os Três Morais era formado pelos irmãos Jane Vicentina, Sidney e Roberto do Espírito Santo.
Se você disser que eu desafio o amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor.
O grupo nasceu em 64, com a vocalização da música Primavera, de Carlos Lira. Nessa época, Eli Arcoverde compôs a música Sambaquiana. Harmonizou-a em três vozes para que os Três Morais pudessem cantá-la sem letra, em ritmo de bossa nova. Foi assim que nasceu o estilo marcante adotado pelo grupo, que fez com que fosse considerado o trio vocal mais afinado do Brasil. Os Três Morais participou sempre com muito destaque de todos os festivais da época, entre Rio de Janeiro e São Paulo, lançando grandes compositores como Egberto Gismonti, Tom Zé, Eduardo Gondim. Participou do segundo disco de Chico Buarque, onde gravou as músicas Noite dos Mascarados e Hoje o Samba Saiu. Neste mesmo disco, a música Com Açúcar e Com Afeto, com o solo de Jane Moraes, gravação esta que se tornou insuperável. Os Três Morais gravaram ao todo 4 LPs, sendo 3 com Jane e 1 com Vera. Em 1997, o grupo, com a formação original, participou do espetáculo Parabéns Música Popular Brasileira, na Casa Noturna Abaiuca, em São Paulo, interpretando Paulinho Nogueira, Tom Jobim, Egberto Gismonti e Milton Nascimento.
Que vem de cima é de lá pra cá, que vem de baixo é daqui pra lá. Mas que vem de cima é de lá pra cá, que vem de baixo é daqui pra lá. Mas que vem de cima é de lá pra cá, que vem de baixo é daqui pra lá.
Este domingo, no Brasilidade, 18h, na sua formação original, o afinadíssimo Trio Morais. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Bicho, eu já perdi as contas de quantas vezes eu continuei no ônibus pra ficar escutando uma música que tava passando no rádio ou uma piada que eu tava gostando. E eu sempre faço isso quando eu tô no ônibus.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio, cara.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
No quadro Ouvidoria, hoje estamos recebendo o ouvidor do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, Major Haroldo Jorge Aragão Gondim. Major, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio FM Assembleia. Um bom dia para o senhor.
Opa, Narcélio, bom dia, Narcélio, bom dia, caros ouvintes. É um prazer também estar aqui falando com vocês aqui ao vivo.
Major, como é que é o seu trabalho na Ouvidoria do Corpo de Bombeiros?
Pronto, Marcelo. Nós estamos na frente da ouvidoria já há 3 anos, né? A nossa ouvidoria tem crescido bastante por conta do nosso trabalho preventivo junto às edificações, aos comércios, né? Ao trabalho de vistoria, de fiscalização, além das denúncias que ocorrem, né? Em relação a alguns fatos que ocorrem às edificações, né? E principalmente agora a gente vale destacar a questão das casas de fogo clandestinas, né? Que a gente está se aproximando muito aí do período das festas juninas, e aí a gente vem recebendo algumas denúncias também sobre casas clandestinas, sobre depósitos. Inclusive, essa semana foi fechado um depósito de fogos lá na Messejana, já por conta de denúncias. Então, vale frisar que é importante essa participação do cidadão, né? para que a gente possa fazer esse trabalho preventivo, fiscalização, para combater esses crimes.
Major, o Corpo Bombeiros tem um trabalho muito importante na cidade de Fortaleza e no Ceará também como um todo. Daí eu fico pensando que só se telefona para o Corpo Bombeiros para elogiar. Alguém critica alguma coisa, Major?
Marcelo, realmente assim, a gente vem recebendo, sempre vem recebendo elogios, né? Tanto na capital como no interior, né? O quartel também do interior também vem fazendo um belíssimo trabalho. O Estado, com o apoio do Estado, com o apoio do comando, a gente vem adquirindo novas viaturas, né? Novos equipamentos. Então a gente, assim, realmente a gente vem se modernizando, se preparando para cada vez mais servir melhor, né, a sociedade. Então, é um prazer para quem faz parte do Corpo Bombeiro estar servindo com qualidade à sociedade, né?
Como é que as pessoas entram em contato com a ouvidoria? Telefones, pessoalmente?
Pronto, o telefone da ouvidoria, que é 155, e presencialmente a gente tem uma sala lá da ouvidoria no quartel central do Corpo Bombeiro, que fica na rua Alto de Alencar, número 215. É um prazer lá recebê-los. E qualquer denúncia, qualquer crítica, nós estamos, reclamação, solicitação, nós estamos à disposição para receber lá o cidadão.
Major Haroldo Jorge Aragão Gondim, foi um prazer ouvi-lo, um bom dia para o senhor e um bom trabalho, hein?
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos.
O 190 é o telefone de emergência das forças policiais, criado para oferecer socorro urgente. Mas cerca de 70% das ligações recebidas são trotes ou chamadas indevidas. Desse jeito, muita gente que realmente precisa da ajuda do 190 acaba tendo que esperar. Isso pode significar a diferença entre a vida e a morte. Seja responsável, respeite a sua segurança e a dos outros. Secretaria da Segurança Pública.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Neste programa agora nós vamos falar sobre um importante assunto. A ciência sai das academias e vai aos bares. Então vamos conversar com a professora do Departamento de Engenharia de Transportes da Universidade Federal do Ceará, Verônica Castelo Branco. Um bom dia para a senhora, muito obrigado por aceitar o convite da Rádio FM Assembleia.
Bom dia, Narcélia, é um prazer para mim estar conversando com você e com todos os seus ouvintes.
Nós sabemos que já é a segunda edição do Pite of Science, festival mundial que busca popularizar a ciência e tecnologia. O que é que motivou a senhora a fazer esse trabalho?
Então, o Pite of Science é um festival que ele nasceu em Londres, já há aproximadamente 7 anos, e chegou ao Brasil há cerca de 5 anos. E a ideia dele é muito bacana, essa expressão do inglês, ela significa mais ou menos uma dose de ciência, né? Então, ele é um movimento que aproxima cientistas, aproxima ciência da comunidade, da sociedade. Então, acho que é muito rico a gente ter essa chance, de uma forma descontraída, de mostrar para a população a importância que a ciência tem, principalmente de desmistificar essa coisa de que a ciência é inatingível e não esquecer que a ciência, ela é muito bacana, mas ela só vale de verdade se ela chegar para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E nesse sentido, eu me sinto muito honrada de ter sido convidada para falar um pouco do que a Engenharia de Transportes da Universidade Federal do Ceará faz.
Verônica Castelo Branco, o Pite of Science, ele é um festival mundial. E aqui em Fortaleza, onde é que está acontecendo? Os locais onde ele está fazendo esse trabalho?
O Pint, ele vai acontecer nas próximas segunda, terça e quarta-feira, dias 20, 21 e 22 de maio, em 3 bares de Fortaleza, no Cantinho do Frango, no Brava e no Buzas, que é um pub, e vai trazer pesquisadores, cientistas de várias áreas, né? Geneticistas, agrônomos, professores do direito, da engenharia, da área da saúde. Então, serão 6 pessoas conversando sobre ciência de uma forma muito descontraída dentro desses ambientes de Fortaleza. São ambientes também muito bacanas.
Agora, as pessoas que participam são convidadas ou são pessoas que estão no local?
As pessoas, todo mundo é bem-vindo a participar, né, a ouvir. E o festival vem sendo amplamente divulgado. Mais informações, inclusive existe uma página, né, que é o www.pintofscience.com.br, é aberta ao público, qualquer pessoa pode participar. Os eventos começam em torno de 19 horas da noite, nos bares, as falas elas são curtas e muito acessíveis. A ideia é que a pessoa, o pesquisador, o cientista, ele vai falar por cerca de 20 minutos e depois a gente abre para uma discussão muito leve e saudável para que as pessoas possam, de fato, entender o que a gente foi até ali conversar sobre.
Com toda certeza, a iniciativa será exitosa. Muito obrigado, a senhora, pela presença.
Eu que agradeço pela oportunidade de divulgação e espero todo mundo lá na segunda-feira.
Diversões e espetáculos. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos, classificados como adequados para sua faixa etária. Mas quando a criança for menor de 10 anos, só poderá entrar nos locais de apresentação ou exibição, acompanhadas dos pais ou responsável. Em lugares onde funcionam jogos de bilhar, sinuca e outros jogos parecidos, criança não entra. Adolescentes e crianças também são proibidas de entrar em casas de jogos com apostas. Para a diversão que é levada para casa, também existem regras. Na hora de comprar ou alugar, atenção! Esse material deve conter informação sobre a natureza da obra e a faixa etária a que se destina. Revistas e publicações com material impróprio ou inadequado para crianças ou adolescentes só podem ser comercializados em embalagens lacradas e com advertência de seu conteúdo. Os casos de descumprimento devem ser comunicados à polícia local ou ao conselho tutelar de sua cidade. Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes da FM Assembleia. Hoje vamos falar da Rua Barão de Aquiraz. Essa rua que corta os bairros Messejana, Alpina e Iguaçu, e tem por patrono Gonçalo Batista Vieira, nascido no dia 17 de maio de 1809, filho de Gonçalo Batista Vieira, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Olinda em 1843. Político conservador, foi deputado provincial e deputado geral, foi o primeiro vice-presidente da província do Ceará. Foi presidente do Poder Legislativo por duas vezes. Morreu em Fortaleza no dia 10 de março de 1896. Um abraço, até segunda-feira, se Deus quiser.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão da Infância e Adolescência realizou reunião no Complexo de Comissões Técnicas, deputada Cris Pérez Mota, para apresentação do projeto municipal Rede Aquarela. Para apresentar as ações desenvolvidas, foram convidadas a presidente da Fundação da Criança e da Família Cidadã, Glória Marinho, e a coordenadora da Rede Aquarela, Ramiquele Menezes. A iniciativa trata do enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. A comissão também promoveu audiência pública para debater sobre os desafios do combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. O debate foi realizado em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado em 18 de maio. Para a presidente da comissão, deputada Érica Murim, a prevenção do problema perpassa sobretudo pela promoção da educação. Ela disse ainda que a educação tem que ser protagonista dessa questão da prevenção, pois são os professores que estão ali diariamente com as crianças e os adolescentes que têm a possibilidade de enxergar as mudanças de comportamento. Como encaminhamentos do debate, foram sugeridos a padronização dos formulários de recebimento das denúncias para a elaboração de políticas públicas, um estudo aprofundado do programa MAPIAR da Polícia Rodoviária Federal, a capacitação continuada dos profissionais da rede de proteção à criança e ao adolescente e a criação de um documento com a sistematização das demais propostas sugeridas ao longo da audiência. Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Semiárido aprovou requerimento de autoria da deputada Érica Murim, que solicita audiência pública para debater sobre estratégias para minimizar os efeitos do avanço do mar na Praia do Icaraí, que fica localizada no município de Caucaia. Também foram aprovados dois requerimentos de autoria do deputado Acrísio Sena para a realização de visita técnica do colegiado à região denominada Mata da Santa Rosa, localizada no município de Paracuru, e uma audiência pública para discutir a criação da unidade de conservação da Mata Santa Rosa e as relações socioambientais e educativas com a comunidade. Comissão de Seguridade Social e Saúde aprovou o projeto de indicação de autoria da deputada Fernanda Pessoa, que trata da criação da linha de atenção integral à saúde das pessoas com lúpus eritematoso sistêmico, no âmbito do Ceará. A iniciativa consiste num conjunto de ações e de serviços relacionados à prevenção, à proteção, ao tratamento, a exames para diagnóstico e acompanhamento da pessoa com a doença. O colegiado aprovou ainda requerimento do deputado Acrísio Sena, solicitando reunião de trabalho para debater a atual situação do Hospital São José e das Casas de Apoio, a implantação de serviços de atendimento nos municípios que recebem recursos do Fundo Nacional de Saúde para atendimento de pessoas vivendo com AIDS. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Pedro sabe tudo sobre rios.
A Cachoeira da Cascaia vai dar lá na Grota da Laje.
E o córrego?
O córrego vai dar no Riacho da Lapinha,
ué. E o dinheiro público?
Ué, sou estranho, eu não sei não. Agora você fisgou, eu me pegou e eu ainda nada.
Todo brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Acesse o portal da transparência e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União. Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
A Comissão de Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa realizou nesta quinta-feira, ontem, audiência pública em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
Entrevista.
A iniciativa é da deputada Érica Amorim, que preside o colegiado e com quem vamos conversar agora. Deputada Érica Amorim, um bom dia para a senhora.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes da FM Assembleia. É um prazer falar novamente com você.
Prazer todo nosso, deputada. Deputada, quais foram os encaminhamentos do debate?
Marcelo, nós tivemos assim, um bom debate, né, com vários representantes da rede de atendimento, desde Itesseca, representante dos conselhos, né, do Conselho Estadual. Nós tivemos a presença também do Dr. Getúlio Rodney, que é da Polícia Rodoviária Federal, que nos trouxe dados, né, de um programa que eles já utilizam nas BRs, né, de monitoramento de pontos vulneráveis à exploração sexual infantil. É o programa Mapear, um aplicativo digital. E dentre essa análise do último ano, ele ficou de encaminhar para a comissão, né, e junto com o Conselho Estadual nós vamos reunir para verificar quais os municípios do estado que estão tendo maior incidência, maior vulnerabilidade nessa questão da exploração sexual infanto-juvenil, para que a gente possa depois mobilizar os entes municipais, os gestores, junto com a rede de atendimento, né, desde Conselho Tutelar, Justiça, né, as delegacias, e também educação, saúde, assistência social, né, fazer essa mobilização para atuar mais fortemente nesse enfrentamento, né, da exploração. Também um outro encaminhamento que nós já, inclusive, havíamos em reunião com o Conselho Estadual de Defesa da Criança e Adolescente, identificado nas salas de todos que participam do Conselho, que existe uma fragilidade ainda nessa questão dos dados, né? Dos dados das notificações, qual é a nossa real situação, né? Nós não temos esse panorama, esse raio-x, vamos dizer assim, né, do nosso estado com relação a essa vulnerabilidade, tanto com relação aos abusos, quanto à violência propriamente dita, né? Então, nós marcamos para o dia 22, essa semana agora, quarta-feira, às 14 horas, uma reunião onde vamos novamente contar com a presença desse superintendente da Polícia Rodoviária Federal, vamos contar também com o Conselho Estadual, com a DSEC, a doutora Yasmin, né, e também com o IPES, que vai nos ajudar a fazer um formulário, né? Na verdade, a gente deseja ter um formulário que seja padronizado para toda a rede de atendimento, para que essas notificações possam ser, possa ter esse banco de dados e possa haver um monitoramento e um acompanhamento, né, dos encaminhamentos, dos tempos em que desde a denúncia, desde a notificação, quais foram os encaminhamentos, em que tempos esses encaminhamentos ocorreram, e dando assim um suporte, né, para as políticas públicas, para as correções que são necessárias acontecer. Então, esses eu diria que foram os principais encaminhamentos. A gente, em meio ao debate, às falas, a gente percebe também que precisa ter uma atuação mais forte envolvendo a educação no que diz respeito à prevenção, né? Dando às crianças e aos adolescentes, mas principalmente às crianças menores, a condição de identificar, né, o abuso, identificar o que para ela é um risco. Então, que a gente possa, né, através de próximas reuniões também, verificar, né, quais as formas de a gente estar atuando junto com a educação do estado, dos municípios, né, na educação infantil, para conseguir sensibilizar, capacitar os gestores, os professores e ter uma rede mais sensível a esse olhar com a criança, a enxergar os sinais, né, do comportamento da criança, seja uma apatia, um baixo rendimento escolar, conseguir identificar possíveis sinais de abuso e também estarem capacitados para fazer os encaminhamentos, essa rede funcionar mais ativamente, né, desde de educação, saúde e assistência. A gente fala muito de intersetorialidade, né, e a gente sabe que é difícil na prática executar, porque cada secretaria, às vezes, está com muitas demandas, né, da sua própria pasta, mas nesse enfrentamento é necessário, né, essa articulação maior, e a gente vai precisar contar com todos, né, desde a sociedade civil, mas eu entendo que a educação nessa questão da prevenção deve assumir aí uma característica de protagonismo nesse papel aí tão importante.
A deputada Érica Amorim preside a Comissão de Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa e é autora do projeto que ontem realizou audiência pública em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Deputada, além dessas providências que apareceram após as discussões acontecidas na audiência pública, o que é que falta para diminuir as agressões contra crianças e adolescentes?
Falta, realmente, eu acho que uma mobilização maior, a gente quebrar alguns tabus, né, de que a criança, de que a gente não deve. Quando a gente fala da questão sexual, ela já é muito, vamos dizer assim, culturalmente, né, a nossa sociedade às vezes acha, ah, vamos falar de sexo para a criança. Não, você não precisa falar de sexo para a criança. Você precisa dar o entendimento da criança, da condição em que ela corre risco. Né? Eu inclusive citei o meu caso. Eu tenho uma filha de 6 anos e eu converso com a minha menina, eu converso com os meus meninos também, porque é importante. A violência, ela, embora ocorra em maior parte com as meninas, também ocorre com os meninos, mas eu explico para ela que um carinho, o passar a mão no rosto, na mão, é um carinho. Passar a mão na perninha, será que é um carinho? Querer colocar a mão dentro da roupa, é um carinho? Não é. Isso já é abuso. Então, a criança precisa entender. E ela precisa saber que, seja quem for, que ela não deve aceitar um carinho íntimo, né? Um carinho por dentro da roupinha, que ninguém pode pedir para ela tirar a roupa e querer agradá-la, dar um bombom, dar uma pipoca, dar um brinquedo, entendeu? Que ela não deve aceitar isso, que isso é perigoso, que ela deve conversar com a mamãe, que ela deve conversar com uma pessoa de confiança. Então, assim, os pais, eles têm a condição, né, as famílias têm a condição de dar à criança essa característica de prevenção, né, de compreender, porque às vezes a criança, por ser ainda muito inocente, ela nem sabe compreender aquilo. É um desafio, na verdade, muito grande. A maior parte dos adultos, infelizmente, isso assim, é muito doído, né? A gente admitir, saber dessa estatística. A maior parte dos casos acontecem dentro das residências, envolvendo pessoas muito próximas, pessoas que são de confiança daquela criança. Então, isso é devastador para uma criança. Você verificar, né, essa questão, né, a gente sabe, né, dos riscos que todos na sociedade, como todos, estamos expostos à violência, quando a gente está na rua, em qualquer ambiente. Mas o lar, a casa, é para ser o lugar de proteção maior. É o lugar de aconchego, é o seu lugar de maior identidade, é o seu lugar de pertencimento. Então, esse lugar, ele deve ser, eu diria assim, sagrado, né? Então, não deveria acontecer. É muito triste a gente verificar uma estatística dessas e a gente, enfim, vai precisar aí conversar com especialistas mais e entender melhor por que que isso ocorre e como a gente deve fazer esse enfrentamento. Mas eu acho que o primeiro passo, um passo primordial, é que as famílias conversem, as mães, os pais, todo mundo oriente as crianças, dê a eles o entendimento do que é o carinho e do que é o abuso, e de que nenhuma criança deve ser abusada e que não pode aceitar aquilo ali. Então, a criança, ela ter pelo menos a condição de perceber o que vai além do que é o natural e do que é aceitável.
Deputada Érica Murim, muito obrigado pela presença aqui nesse programa. Um bom dia para a senhora.
Muito obrigada, Nacélio. Um bom dia a todos.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Nacélio, a AB Ceará está celebrando amanhã o Dia das Mães lá no Shopping Guatemi, com várias ações voltadas para as mães, né, para as mulheres que estão lá no Guatemi. E estamos aqui com a doutora Vládia Feitosa, ela que é vice-presidente da OAB Ceará, que vai falar sobre essa iniciativa da OAB. Bom dia, doutora Vládia.
Bom dia a todos os ouvintes, né, da TV Assembleia, da Rádio Assembleia, perdão. Falar um pouquinho aqui sobre o evento que a OAB Ceará está promovendo em homenagem ao Dia das Mães. Neste sábado, dia 18, a se realizar no Shopping Guatemi, das 10 da manhã às 21 horas. Importante ressaltar que é um evento que não é só voltado para a advocacia, é um evento voltado para toda a comunidade. É uma programação com sorteios, oficinas, palestras, rodas de conversa e principalmente muita prestação de serviço. Principalmente atendimento jurídico. Nós vamos contar com a participação de mais de 30 comissões que vão estar lá para tirar dúvidas da comunidade em geral. Então, quem estiver por lá, participe. Nós vamos estar tanto no piso L1, perto da loja Polo E, como no piso L2, perto da loja Calunga. E o mais importante, serviços inteiramente gratuitos.
Também vai ter um espaço para as crianças, né, para aquelas mães que estejam com seus filhos no shopping.
Sim, a gente vai contar com o Espaço Kids, Silvio, para acolher os filhos, né, das mamães que queiram desfrutar dos serviços.
Também vai ter atendimento jurídico?
Sim, atendimento jurídico, como eu falei, né? A gente conta com o apoio das várias comissões temáticas da própria ordem, que vão se revezar durante todo o dia de programação para melhor atender as pessoas que estiverem por lá e queiram tirar suas dúvidas, queiram obter maiores orientações jurídicas.
A iniciativa vai de que horas até o fechamento do shopping?
Até às 21 horas. Começa às 10, né? Quando o shopping está abrindo, a gente começa com o café da manhã, com uma grande acolhida e segue até às 21 horas.
Doutora Vládia, e que outras ações a OAB está realizando em prol das mulheres?
Bom, são várias, né? E inclusive a gente tem, dentre essas comissões temáticas, que hoje na OAB são mais de 72, a gente tem a Comissão da Mulher Advogada, que inclusive eu faço parte, é presidida pela advogada e colega doutora Cristiane Leitão. Eu faço parte, inclusive ela também, da comissão em nível nacional, e é uma comissão que se volta para ações não só da mulher advogada, mas da mulher enquanto pessoa e enquanto cidadã. E é importante a gente discutir essas questões da mulher, tanto no no âmbito político, como da mulher enquanto pessoa, enfim, para a gente destacar a relevância da mulher nos espaços de poder, né, e da sua representatividade.
E a mulher que precisa entrar em contato com a AB, né, para reivindicar alguma coisa voltada para elas, principalmente hoje, já que a violência, infelizmente, está em alta, né, em relação à mulher.
Sim, tem os nossos canais, tem a nossa ouvidoria, né, e através até da própria comissão, já que a gente está fazendo um trabalho muito próximo com a Regional 6, né, foi um termo de parceria que a gente firmou com o governo, através de uma colega, nossa advogada também, a doutora Darlene Braga. A gente tem promovido muitas ações, inclusive hoje mesmo, eu estou saindo daqui, estou indo para lá, e a gente está promovendo um evento de mulheres na política, porque a gente entende que lugar de mulher é onde ela quiser. E a gente tem feito muitas ações nesse sentido, inclusive educacionais, para esclarecer, né, a relevância do empoderamento feminino, a necessidade das mulheres conhecerem seus direitos, porque acho que a gente acredita que através realmente do empoderamento, do conhecimento dos seus direitos, que a mulher vai mudar essa realidade de violência que infelizmente ainda é muito presente aqui no nosso, na nossa cidade, no nosso estado.
Então, reforçando só o convite para as mães, para as mulheres comparecerem ao Shopping Guatemi.
Eu espero todos vocês lá, vai ser um dia de programação bem especial, como eu falei, não só para as mamães, advogadas, né, para os pais, para toda a família, um evento para a família, né, não só voltado para a advocacia, mas para toda a comunidade. A gente espera todos vocês lá.
Muito obrigado, conversamos com a doutora Vládia Feitosa, vice-presidente da OAB Ceará, falando que a OAB está promovendo amanhã no Shopping Guatemi uma celebração em comemoração ao Dia das Mães, das 10 horas às 21 horas. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
A exploração sexual é uma séria ameaça às crianças e adolescentes no Brasil. Sabe de quem é a culpa? Do silêncio. Se você não denunciar a exploração sexual, muitas crianças vão continuar vítimas de um comércio covarde que explora seus corpos e rouba sua infância. Nos últimos 6 anos, foram denunciados mais de 3.300 casos. Rompa esse silêncio. Se tiver informações sobre exploração sexual, denuncie. Não tenha medo.
18 de maio. Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Assembleia Legislativa, TV Assembleia e Tribunal de Contas do Estado fecham parcerias.
Entrevista.
Nós vamos saber mais sobre esse assunto conversando com o diretor da TV Assembleia, Renato Borges. Meu diretor, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio FM Assembleia. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, é um prazer, Nacélio, um prazer a todos os ouvintes estar aqui na rádio para poder apresentar mais informações do que tem acontecido aqui na casa.
Esse convênio é para a exibição do programa Acontece TV, produzido pelo Tribunal de Contas. O que é que motivou essa parceria? Sem dúvida, eu posso lhe dizer, é um pensamento meu, o tribunal tem muita coisa para divulgar, é muito importante realmente essa parceria, esse tipo de programa.
Exatamente, Nacélio. O intuito inicialmente preservar e respeitar o princípio da publicidade, o princípio da transparência, de forma que a população ela passa a ter o privilégio, na verdade, o próprio direito de saber o que acontece em todos os órgãos. E o Tribunal de Contas, essa parceria, ela vem agregar um valor, porque através da veiculação, da exibição deste novo programa do Acontece TV, a população passará a ter o conhecimento o que acontece nessa casa. Então, essa programação, essa parceria, esse termo de cooperação técnica, ele tem grande valia em parceria com a Assembleia, para poder agregar valor e fazer com que essas informações cheguem a qualquer um que seja interessado.
Renato, não se concebe mais que as empresas públicas ou as repartições públicas fiquem fechadas sem dizer nada para ninguém. É muito importante a divulgação, tanto que a Assembleia dá um exemplo. Na minha impressão, eu já disse várias vezes, a Assembleia Legislativa do Ceará é o poder mais transparente que existe.
Exatamente. Eu creio que há muito tempo, né, isso não estava tão em voga, a questão da transparência. Na verdade, é um princípio que sempre existiu, né, mas a cada vez mais as pessoas querem ter o conhecimento, e são de direito delas, saber o que acontece, seja no Poder Executivo, seja no Legislativo, seja no Judiciário. E a Assembleia, ela vem dar esse exemplo, assim como tantos outros, no sentido de promover a publicidade. E nesse caso específico, além da publicidade que a própria Assembleia dá através da exibição, das sessões, das comissões, essa parceria, ela vem a salutar, uma vez que a gente consegue também, através desse termo de cooperação técnica, permitir, né, que outro órgão também possa ter mais um veículo de transparência.
E o que é que os telespectadores da TV Assembleia podem esperar da programação deste ano?
A programação está cada vez mais rica. Dia 29 será a estreia do Acontece TV, e além disso, na semana que vem nós iremos estrear também um programa que se chama Dica de Hoje, que já divulga aqui em primeira mão aqui na rádio. E esse programa é um programa pequeno, que vai durar em torno de 2 minutos aproximadamente. Ele tem um caráter de utilidade pública. Então, neste espaço, a gente vai entrevistar médicos, advogados, bombeiros, um mecânico, enfim, uma diversidade de profissionais que possam apresentar uma dica que faça diferença na vida dos outros. Então, se um bombeiro, por exemplo, ele consegue dar uma dica e explicar qual procedimento que você deve fazer quando uma criança ou mesmo um adulto esteja engasgado, é super importante, porque o trajeto da pessoa que está engasgada até chegar no hospital, ela falece, ela vem a óbito, porque não dá tempo. Então, essa é uma das dicas que vai ser, que é apenas a título de exemplo, e que presta um serviço de utilidade pública, né? Então, da mesma forma, vários outros profissionais vão ser entrevistados, e cada um apresentando conteúdos de relevância.
A notícia, a utilidade pública são importantes para o rádio e para a televisão.
Exato.
Agora, Renato Borges, diretor da TV Assembleia, agradecendo a sua presença e parabenizando pelo seu trabalho à frente da nossa televisão.
Agradeço, Narcélio, o espaço. A TV está aí à disposição. Além de programas, teremos mais investimentos em equipamentos e novos programas também, qualificações. Ainda esse semestre iremos fazer um treinamento também de requalificação da equipe. Enfim, são diversas atividades aí ações que a gente entende que faz um diferencial, tudo em respeito ao telespectador.
Muito obrigado ao senhor pela presença.
No século XIX foram criadas as primeiras empresas especializadas em abastecer os jornais com notícias. São as agências de notícias, que têm como clientes os veículos de comunicação de massa. Com o avanço das tecnologias de comunicação, principalmente depois da internet, multiplicou-se a quantidade de notícias circulando diariamente. Sintonizada com esses avanços, a Assembleia Legislativa do Ceará criou sua agência de notícias para noticiar as atividades parlamentares que repercutem na vida dos cearenses. Além da atuação parlamentar, a agência de notícias divulga informações sobre os serviços e eventos promovidos pelo Poder Legislativo, de interesse do cidadão e do servidor, aproximando ainda mais o parlamento da sociedade. A notícia gerada em tempo real pode ser acessada a qualquer dia, hora e lugar. Além do noticiário de cada dia, os internautas dispõem de clipping eletrônico, de banco de imagens e do Fale Conosco, um caminho virtual para a pessoa cadastrada receber mensagens e se comunicar com as agências de notícias. E utiliza recursos do WhatsApp para transmitir informações de eventos e deliberações do Legislativo.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
É gostoso escutar a rádio. Todo dia eu levo ele para caminhar comigo. Aquela caminhadinha no final da tarde. Dou aquela relaxada. É saudável, né?
O rádio é assim. Faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Período de inscrição para o Enem termina hoje. A jornalista Tarciana Campos, diretamente da Sala Diziassá, redação da Rádio FM Assembleia, com os detalhes. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. Ceará já inscreveu quase 300 mil candidatos no Enem 2019. Dados parciais do INEP consideram as inscrições feitas até às 17 horas desta quinta-feira. As inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio começaram em 6 de maio de 2019. Hoje encerra também o período para solicitação de atendimento especializado e para alteração de dados cadastrais, município de provas ou opção de língua estrangeira. Ainda dentro do cronograma, a solicitação de atendimento por nome social começa nesta segunda-feira. A taxa de inscrição do Enem custa R$ 85,00. Os candidatos devem pagar até o dia 23 de maio. O pagamento pode ser realizado em agências bancárias, casas lotéricas e correios. Os candidatos que solicitaram isenção da taxa de inscrição também devem se inscrever no exame. Em 2018, o Ceará registrou 328.561 inscritos. A participação no Enem é obrigatória para a inscrição no SISU, em que os candidatos podem concorrer a vagas no ensino superior em todo o Brasil. No Ceará, instituições como Universidade Federal do Ceará, Instituto Federal do Ceará e Universidade Estadual do Ceará utilizam o SISU como processo seletivo para cursos de graduação. Tarciana Campos, da redação.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar e conscientizar sobre temas como o direito das crianças e o descarte consciente do lixo. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br. Assembleia Legislativa do Ceará.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Recebendo hoje o coordenador de processos e julgamentos do PROCON Fortaleza, Dr. Sérgio Henrique Salles. Dr. Sérgio, bom dia.
Bom dia, Narcélio.
Dr. Sérgio, a pesquisa do PROCON Fortaleza indica que os preços nos supermercados da capital subiram 0,24% em maio. Isso constata uma boa redução comparada ao mês de abril, não é verdade?
Exatamente, exatamente. A pesquisa realizada em abril teve um aumento superior, 1,67%. Nesse mês nós tivemos uma leve alta de 0,24%. Isso favorece de forma significativa ao consumidor.
Provocou? O que é que provocou essa redução?
Essa redução muitas vezes é provocada em relação à busca do consumidor. Muitas vezes ele é mais específico na busca por alimentos e produtos. E essa redução em determinados produtos acaba colocando o preço para baixo, né? Acaba influenciando no resultado final. Então, acredito que em relação a essa questão, o que nós podemos identificar é justamente a questão da redução pela questão da busca dos produtos.
O PROCON também realiza o comparativo de preços por regionais. Onde é que o senhor pode citar?
Nós fizemos agora o comparativo das regionais de Fortaleza e foi identificado que a Regional 5, que compreende os bairros José Walter, Maraponga, Mudubim, dentre outros, teve os produtos com os maiores valores no conjunto, 468 e 56, né? o conjunto dos 60 itens que nós fazemos a pesquisa. E na Regional 4, que compreende aí os bairros do Benfica, Damas, Fátima, teve o menor valor, R$ 419,27.
Doutor Sérgio, é uma pergunta curiosa, de um curioso. Os responsáveis pelo supermercado, os gerentes, ou os funcionários de maneira geral, oferecem alguma dificuldade para essa pesquisa?
Não, até porque a pesquisa ela é feita de uma forma bem tranquila em relação ao pesquisador do PROCON. Essa pesquisa é feita de uma forma que não venha causar qualquer constrangimento ou qualquer problema, porque é feita como se fosse um consumidor mesmo que estivesse em determinados estabelecimentos verificando os preços. Então não causa qualquer problema em relação a isso. Até mesmo porque não se pode criar um empecilho para verificação de preço. O consumidor ele tem a liberdade de ir nos estabelecimentos e escolher aquele que realmente tenha os menores valores e a partir daí efetuar a sua escolha.
A pesquisa é permanente, doutor?
Sim, mensalmente nós temos feito essa pesquisa em prol de dar uma resposta ao consumidor. São 60 itens, dentre alimentação, carnes, padaria, produtos de limpeza e higiene pessoal. Então, mês a mês, nós temos apresentado aos consumidores de Fortaleza, inclusive temos o aplicativo Proconomizar, que disponibiliza todos os 60 itens, os estabelecimentos onde os preços estão mais em conta, mais favoráveis ao consumidor, e a partir daí o consumidor ele nem precisa ficar pesquisando um a um os estabelecimentos, ele já vai ter o endereço, o local onde vai encontrar os melhores valores, e facilita aí a sua escolha.
Doutor Sérgio Henrique Salles, um bom dia. Muito obrigado mais uma vez, hein?
Agradeço. Bom dia para todos.
A oferta deve ser cumprida.
A informação é um dos direitos básicos do consumidor. Assim, quem comprar um produto ou contrariar um serviço oferecido por meio de propaganda de qualquer tipo e não tiver sido clara e corretamente informado quanto às suas características e restrições, e depois descobrir que ele não corresponde às suas expectativas, tem o direito de reclamar junto à empresa, exigindo que a oferta seja cumprida. Caso a empresa se negue a resolver o problema, deve-se recorrer aos órgãos de defesa do consumidor ou à justiça. Pode-se optar por acionar o Juizado Especial Cível se o valor da ação não ultrapassar 40 salários mínimos. Até 20 salários mínimos, você não precisa ser acompanhado de advogado.
Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECON, com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8078/90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
E na parte final do programa, o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta sexta-feira, no plenário 13 de maio, 3 projetos de lei. 2 são de autoria do deputado Antônio Granja. O primeiro dispõe acerca da informação ao consumidor sobre o quantitativo de sal e de açúcar nos rótulos dos alimentos, refrigerantes e sucos produzidos, comercializados e envasados no estado do Ceará. O segundo estabelece a exigência de tradução para a língua portuguesa na forma que menciona dos rótulos de embalagens e das bulas dos produtos importados que sejam comercializados no estado do Ceará. O terceiro projeto é de autoria dos deputados Júlio César Filho, Walter Cavalcante, Augusta Brito, Aldir Quimota, Elmano Freitas, Érica Amorim, Heitor Ferrer, Dr. Carlos Felipe, doutora Silvana, Guilherme Landim, Apóstolo Luiz Henrique, Bruno Gonçalves, Renato Roseno, Fernanda Pessoa, Soldado Noélio e Davi Duran. Compete à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará a denominação de bem público desde que prevista em cláusula expressa do convênio ou congêneres na forma que indica. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta sexta-feira, aqui no plenário 13 de maio, os deputados Marcos Sobreira, Evandro Leitão, Sérgio Aguiar, Lucílio Girão, Salmito e Agenor Neto. E para o segundo expediente, até o momento, estão inscritos os deputados Leonardo Araújo e Niso Costa. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
No programa de hoje, a jornalista Tarciana Campos, diretamente da sala Dizia-Sá, redação da Rádio FM Assembleia, falou sobre o período de inscrição do Enem, que termina hoje. Outros destaques: ouvidoria com ouvidor do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, Major Haroldo Jorge Aragão Gondim. Entrevista com a professora Verônica Castelo Branco. Minha Rua Tem História, com o pesquisador e historiador Mário Falcão. Simone Filva entrou em contato com os entrevistados e apresentou Legislativa em Dia. Esteve neste programa a presidente da Comissão da Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa, deputada Érica Amorim. Entrevistamos o diretor da TV Assembleia, Renato Borges. Direitos do Consumidor, com o coordenador de Processos e Julgamentos do Procon Fortaleza, Dr. Sérgio Henrique Salles. O repórter Silvio Augusto, com a agenda, trabalho das comissões técnicas, e entrevistou a doutora Vládia Feitosa, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Ceará. E o repórter Silvio Augusto também falou diretamente do plenário 13 de maio sobre a sessão de logo mais, que será transmitida pela Rádio FM Assembleia e TV Assembleia. Um bom dia para todos, agradecemos a audiência. Estaremos de volta segunda-feira às 7h30, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Feliz fim de semana. Até segunda.